Bom dia a todos, senhoras deputadas, senhores deputados. Vamos dar início à audição do Sr. Ministro da Educação, Ciência e Inovação. Numa primeira ronda teremos a audição relativa ao requerimento do Chega sobre o número de alunos sem aulas e a atual situação de carência de professores nos estabelecimentos de ensino e a requerimento da Iniciativa Liberal sobre o conteúdo e consequências do relatório da auditoria externa ao indicador de alunos sem aulas. Portanto, esta audição será conjunta numa primeira ronda. E numa segunda ronda teremos a audição do Sr. Ministro, a requerimento do PS, sobre os cortes no financiamento às unidades de investigação e desenvolvimento com avaliação de muito bom. Haverá ainda uma terceira ronda de questões de 2 minutos, onde se fará a discussão conjunta dos dois requerimentos. Dou as boas-vindas ao Sr. Ministro, aos Srs. Secretários de Estado presentes, à imprensa e a todos vós que estão a partilhar este momento connosco. Dava então a palavra para a apresentação do requerimento e para a primeira ronda de questões ao Grupo Parlamentar do Chega e vai usar da palavra a Sra. Deputada Maria José Aguiar, faça o favor.
Obrigada, desculpe. Senhor Presidente, bom dia a todos. Portanto, serei eu a usar da palavra juntamente com o Senhor Deputado Rui Cardoso, aqui ao meu lado.
Muito bem, Senhora Deputada. Então, o Chega dispõe de 8 minutos que serão partilhados entre a Senhora Deputada Maria José Aguiar e o
Senhor Presidente, só para dizer que começaram a contar o tempo e eu ainda não comecei a minha intervenção.
Muito bem, muito bem. Eu peço que retomem ali a o quadro do tempo, que coloquem a zeros e, portanto, estamos então a iniciar com o primeiro partido requerente, dispõe de 8 minutos que serão partilhados entre a Sra. Deputada Maria José Aguiar e o Sr. Deputado Rui Cardoso. Quando terminar um, imediatamente pode iniciar o outro. Faça favor.
Senhora Presidente, Senhor Ministro, Srs. E Sras. Deputados, se neste momento tivesse de o avaliar, Senhor Ministro, como qualquer professor avalia um aluno, sem hesitar, teria nota negativa. E não apenas porque falhou no conteúdo, mas porque copiou, e ainda por cima copiou mal. Copiou ideias que o Chega apresentou nesta Assembleia, mas esqueceu-se dos pilares essenciais, aqueles que dariam à escola o rumo que merece. A escola pública tornou-se uma frase incompleta, sem sujeito e sem predicado. O sujeito, outrora nobre e claro, o professor, foi diluído, desautorizado, desvalorizado. O predicado, que deveria ser o ato de ensinar com qualidade e rigor, foi substituído por experiências pedagógicas falhadas, relatórios estéreis e burocracia sem fim. E quem foi o autor desta construção mal feita? O Partido Socialista, que se afastou da essência da escola, retirou a autoridade ao professor, desfigurou o currículo, desresponsabilizou o aluno e promoveu um sistema onde ninguém sabe quem ensina, quem aprende ou quem responde. Mas hoje, pelas políticas do PSD, temos uma escola onde o professor é apenas, se me permitem continuar, onde temos uma escola onde o professor, quando existe, é um mero complemento explorado em horas extraordinárias e arrastado para concursos injustos que promovem ultrapassagens e a falta de equidade perpetuando carreiras congeladas. Ora, peço desculpa, mas o Sr. Ministro pretendeu reduzir em 90% a falta de professores em 2024. Falhou redondamente. Anunciou um decréscimo fantasioso e, mais tarde, teve que vir pedir desculpas publicamente. A auditoria da KPMG veio confirmar o que sempre dissemos. Milhares de alunos sem professor e uma classe docente exausta, envelhecida, desmotivada e cada vez mais sem as habilitações necessárias para o ensino. E o seu plano é a versão 2.0 do mesmo erro de sempre. Professores reformados a regressar, pessoas sem habilitação adequada a dar aulas, investigadores e bolseiros retirados do ensino superior, fragilizando outro setor essencial e a medida mais violenta de todas, a sobrecarga de horas extraordinárias. Pergunto se considera justo que a escola pública dependa em pleno século XXI do sacrifício físico e psicológico destes professores. No seu Ministério existem 12 entidades, 168 dirigentes intermédios e superiores e mais de 2 mil funcionários nos serviços centrais. Pergunto-lhe quantos destes são professores que poderiam estar nas escolas a dar aulas? Quantas funções se sobrepõem? Quantas entidades servem apenas para burocratizar em vez de resolver? Hoje, os professores são o parente pobre da função pública. Todas as carreiras tiveram revisões salariais, os professores, zero. A inflação aumentou, as exigências cresceram, mas o salário ficou parado há mais de 15 anos, sem qualquer atualização. Assim pergunto, para quando uma revisão salarial condigna em todos os escalões e índices salariais para estes que tudo deram e dão em prol do ensino dos mais jovens? Foi o Chega quem propôs nesta comissão a criação do grupo de trabalho para a revisão do Estatuto da Carreira Docente, grupo que será coordenado por nós e que todos os professores serão ouvidos. Não vamos defraudar os que representamos, porque fomos eleitos para fiscalizar, propor e defender aquilo que os senhores abandonaram. Tal como o PSD tem vindo a seguir tantas outras ideias preconizadas pelo Chega, estará o Sr. Ministro disposto a acompanhar-nos também neste diploma que é fundamental para estruturar e dar dignidade aos professores? É que, independentemente da nossa posição partidária, certo é que devemos o mesmo dever institucional aos professores e à escola pública. Ou não concorda? É por isso que o Chega é hoje a segunda força política nacional. E se continuarem no caminho da propaganda e da incompetência, rapidamente se juntarão ao PS lá no fim da fila. Muito obrigada.
Muito obrigada. Senhor Deputado Rui Cardoso, faça favor.
Ora, muito bom dia, Senhora Presidente, Senhor Ministro. Enfim, nota-se no nervosismo de algumas bancadas a diferença que é ter o Chega a liderar a oposição do que quando o PS liderava a oposição, porque a oposição frouxa do PS não deixava o PSD em polvorosa desta forma. Mas, de facto, eu gostava de tocar em dois assuntos que me parecem da maior relevância. O primeiro deles, gostava de questionar o Sr. Ministro se conhece o seu Ministério. Sim, se conhece o seu Ministério. Porque o Ministério da Educação é uma máquina burocrática monstruosa, dispendiosa, um orçamento de mais de 7 mil milhões de euros, dezenas de dirigentes intermédios, funcionários que, muito honestamente, nós nem sabemos o que é que fazem. E diante deste cenário, quando é preciso auditar uma realidade interna às escolas, como é o número de alunos sem aulas? O que é que o Ministério faz? Utiliza os recursos que dispõe do seu Ministério? Põe os funcionários a fazer essa auditoria? Ou contrata uma auditoria externa que custou mais de 50 mil euros, mas que podia ser exercida por as direções intermédias do seu Ministério? Ainda para mais, as conclusões desta auditoria são manifestamente pífias, porque literalmente dizem que não podemos chegar a conclusão nenhuma porque não dispomos dos meios para concluir coisa alguma. E eu gostava de utilizar uma metáfora gastronómica para ver se nos entendemos quanto a isto. Imagine o Sr. Ministro que ia a um restaurante pedir um bitoque. Chegava ao restaurante, sentava-se, pagava. Mas depois vinha lá dentro da cozinha a cozinheira e dizia: olha, não lhe podemos servir o bitoque porque não dispomos dos meios para a sua confecção. Se o Sr. Ministro queria comer o bitoque, trouxesse o fogão, a frigideira, os ingredientes. Não se sentiria lesado? Não sentiria que devia ser ressarcido por ter contratualizado um serviço e ele não lhe ter sido prestado como deve ser? É que foi literalmente isto que aconteceu. Os contribuintes andaram a pagar 50 mil euros para uma auditoria que não concluiu coisa nenhuma. É que o dinheiro não é nosso, o dinheiro não é dos políticos. O dinheiro é dos contribuintes e tem que ser gasto como deve de ser, com critério e na boa gestão da coisa pública, que não é isso que tem sido feito. Este é o primeiro tema sobre o qual me gostaria de reportar. O segundo tem que ver com um assunto que marcou o final do ano letivo, deu muita polémica e preocupa as famílias e as escolas no início do próximo ano letivo, que tem que ver com as crianças estrangeiras. E eu não posso deixar de me reportar este tema para dizer olhos nos olhos ao Sr. Ministro que o Ministério da Educação foi um promotor de desinformação nas redes sociais. Numa publicação que fez no Instagram, desmentiu o Chega, a dizer que, de facto, não havia, de modo nenhum, uma prioridade dada a alunos estrangeiros. Contudo, ainda que não esteja consagrado explicitamente no articulado da lei, a verdade é que o Partido Socialista, em múltiplas matérias, deixou de forma subterrânea, tácita ou implícita, essa mesma prioridade. E não somos só nós que o dizemos. O ex-presidente do PSD, Dr. Santana Lopes, por sinal, é apoiado nestas autárquicas, e temos aqui o coordenador autárquico do PSD, que estava tão nervoso há bocado, e de facto o PSD apoia esta candidatura nas autárquicas, e o Dr. Pedro Santana Lopes vem na televisão dizer que de facto na Figueira da Foz tinha conhecimento que isto acontecesse. Portanto, não é o Chega, não são teorias da conspiração. Isto é a realidade do que se está a passar no país. Isto é um elefante na sala. Há uma diferença entre nós. É que nós temos coragem para dizer a verdade e liberdade sem grilhões do politicamente correto. Esta é a nossa diferença. E, portanto, eu gostava de dar a oportunidade ao Sr. Ministro, diante da comunicação social e do país, de assumir finalmente, olha, não é culpa nossa, é culpa de facto da irresponsabilidade do PS, mas isto acontece. E eu vou revogar tudo isto, em nome das famílias portuguesas, dos pais que trabalham e pagam impostos, porque é isso que preocupa as famílias no início do ano letivo. Aliás, era uma boa oportunidade de o fazer antes das férias, porque o PSD tem feito um caminho de aproximação ao Chega em múltiplas matérias. Vimos isso na imigração, vimos isso na lei da nacionalidade, vimos isso até na tentativa, ainda que mal feita, de banir a ideologia de género das escolas. Pois o Sr. Ministro tem aqui uma oportunidade diante do país de dizer, olha, o PS fez porcaria, eu estou aqui para emendar, sou um ministro patriota e vou zelar pelos portugueses e pelas famílias que pagam impostos.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Ministro para responder às duas questões. Dispõe para o efeito de 8 minutos. Faça o favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito bom dia a todas e a todos. Muito obrigado à Sra. Deputada Maria José Aguiar e ao Sr. Deputado Rui Cardoso. Em relação, se calhar começando pela questão da auditoria e pela pergunta para que é que serviu a auditoria, porque é que foi feito por uma entidade externa. A auditoria veio mostrar-nos algo que de facto já devia ser conhecido há muito tempo no sistema educativo e que muito prejuízo causou ao sistema educativo, que nós não sabemos qual é o número de alunos sem aulas. E o facto de passarmos a saber que não sabíamos é um avanço fundamental para resolvermos o problema. Porque é que os serviços não foram os serviços a fazer? Porque quem recolhia esta informação, o grupo de trabalho que estava constituído, incluía todos os serviços. Ora, claramente, o que estava em causa era precisamente a avaliação daquilo que os serviços estavam a fazer. Eu penso que isto é suficiente para explicar porque é que não podiam ser os serviços a fazer esta avaliação quando, durante anos e anos, os serviços disponibilizaram dados aos governantes que andaram durante anos e anos a dar dados que não tinham rigor sobre uma questão fundamental para a imagem da escola pública e para o funcionamento da escola pública e para que a escola pública cumpra a sua missão, que é de facto de garantir que todos os alunos em todo o território nacional, em igualdade de oportunidades, têm acesso à educação. E o acesso à educação passa de facto por ter aulas, é logo a primeira condição. E quando nós temos um sistema que, de facto, tem 312 aplicações informáticas, como eu tive a oportunidade de mostrar publicamente na quarta-feira, e nenhuma delas cumpre a função de contabilizar o número de alunos sem aulas, que é uma dimensão essencial do funcionamento do nosso sistema educativo, eu penso que isto mostra a incapacidade dos serviços de produzirem esta informação e, por isso, também de avaliarem a situação. E por essa razão é que nós contratámos uma auditoria externa. E a auditoria externa, eu não sei se o Sr. Deputado já sabia, porque não sei se chegou a usar estes números, mas há aqui vários partidos que os usaram durante muito tempo, agora sabemos que não sabemos. E durante anos e anos nós tivemos partidos a repetir dados errados, sem saberem que não sabiam. E por isso eu penso que a auditoria, que custou de facto 50 mil euros, deu um contributo essencial para que ficasse claro que os dados que andaram a ser usados não eram rigorosos, que levavam a erros. Eu percebi ao fim de 6 meses, houve quem cá andasse muitos anos e não tivesse percebido, mas eu acho que os portugueses hoje todos sabem. E eu acho que essa informação que passámos a ter é muito valiosa e, sobretudo, que é o passo que agora estamos a dar para a reorganização do Ministério, para a reformulação de cima a baixo dos temas de informação, que nos vai permitir, de facto, medir não apenas essa dimensão essencial do funcionamento do sistema educativo, que é dizer que alunos, quantos alunos, a quantas disciplinas, durante quanto tempo estiveram sem aulas. E a partir daí podermos ter estratégias para garantir que as aprendizagens são retomadas e que temos estratégias para que, na colocação de professores, não deixamos tantos alunos durante tanto tempo, sem aulas a tantas disciplinas. Nós sabemos que são muitos alunos, nós sabemos que são a várias disciplinas, nós sabemos que é durante demasiado tempo, mas não conseguimos ir à turma e dizer aquela turma, aqueles alunos, não tiveram aulas à disciplina X e Y durante uma semana, duas semanas, três meses, desde o início do ano. E essa informação é que é crítica. Essa é que é crítica e, por isso, é a avaliação. Se calhar o Sr. Deputado preferia continuar sem saber que não sabia. Eu penso que foi algo muito importante, um contributo importante que este Governo já deu para este debate, que é: vamos falar sobre isto com seriedade, e a próxima vez que o Governo, que o Ministério da Educação disponibilizar dados sobre alunos sem aulas, vai fazê-lo de uma forma que será à prova de bala. E por isso só voltará, e foi essa a instrução que demos desde que percebemos que havia aquele erro, que eu reconheci, eu de facto não devia ter usado, mas usei porque toda a gente usou durante anos. E eu de facto tinha chegado aqui e pensei, se toda a gente anda a usar durante anos, é porque esta informação, mesmo tendo problemas que eu percebi rapidamente que podia ter, não punham em causa da maneira que põem a validade destes números. Em relação às questões da Sra. Deputada Maria José Aguiar, nós, e este é o outro ponto, tomámos muitas medidas para combater a situação dos alunos sem aulas, que é basicamente para conseguirmos ter professores nas salas de aulas, e tomámos muitas. As horas extraordinárias tiveram um papel importante, mas é preciso lembrar que, como nós também já trouxemos aqui a este Parlamento e na semana passada voltámos a divulgar, 32%, cerca de 30% dos professores que deram horas extraordinárias deram uma hora extraordinária, e menos de 60% eram no máximo duas. Ou seja, o número, por exemplo, só para termos uma ideia, o número de professores que deu 5 horas é cerca de 10%. E muitas vezes estamos a falar de professores jovens que estão deslocados, que eu conheci pessoalmente, e o Sr. Deputado, sei que o Sr. Deputado acompanha estas questões de perto, há de saber, eu me encontrei muitas vezes, porque eu falo, tenho um contacto muito próximo com os professores, e muito próximo e muito produtivo e muito dialogante mesmo, e muitos professores me comunicaram a importância que teve esta medida, porque eles estão deslocados, professores que vêm do norte para Lisboa, são jovens, não têm o horário completo, e graças às horas extraordinárias e ao facto de estarem deslocados, passaram não só a poder melhorar a condição económica deles, como ajudaram a resolver o problema educativo. E por isso, obviamente, quando isto acontece com professores que estão sobrecarregados, obviamente, e eu agradeço e já agradeci muitas vezes aos professores a disponibilidade que têm mostrado para ajudar a resolver este problema, as horas extraordinárias ajudaram a resolver imensos problemas, mas, de qualquer maneira, é preciso dizer que, da parte dos professores, nós não temos tido queixas das horas extraordinárias. Não temos tido queixas das horas extraordinárias. Não quer dizer que numa situação ou outra em que os professores, digamos, sendo obrigados a dar algumas horas extraordinárias, possa, em algum momento, porque não é o ano todo, muitas vezes é para cobrir uma falta de professor durante... Eu acho que a Sra. Deputada, com a sensibilidade que vai mostrando aqui para o problema da educação, há de reconhecer, e eu sei que foi professora, que se tiver um colega seu que ficou doente, que se puder garantir que uma turma, da turma do seu colega, continua com aulas, é paga para isso com horas extraordinárias, eu penso, eu também sou professor, que um professor normalmente está disponível para isso, para que, sobretudo se o aluno for ter uma avaliação daí a um mês ou dois, por exemplo. E essa disponibilidade, é preciso olhar também para esta disponibilidade dos professores dessa perspectiva, que é uma perspectiva de dedicação e de missão que nós sentimos na escola, porque de facto os professores hoje têm uma tranquilidade na escola. E eu penso que isto, eu não preciso dizer isto basta comparar este ano com os anos anteriores. Hoje há uma serenidade das escolas que resulta precisamente da valorização que nós damos aos professores e que transmitimos para a sociedade e que eles sentem e reconhecem. E salarialmente fizemos isso com a recuperação de tempo de serviço. Mais de 56 mil já receberam, já foram promovidos. Mais de 6 mil vão ser promovidos agora no próximo mês, em resultado da recuperação de tempo de serviço. E estamos a trabalhar no SCD. O SCD só não continuou a revisão e vai ser retomada em setembro, porque o Governo caiu, ou seja, porque houve uma crise política que não foi responsabilidade do Governo. E por isso vamos prosseguir, estamos a fazer, já fizemos mudanças na mobilidade por doença, e vamos prosseguir com essa revisão que é precisamente no sentido de valorizar a carreira docente. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Tem agora a palavra o outro partido requerente, a Iniciativa Liberal. Senhor Deputado Rui Cardoso,
Sra. Senhora Presidente, uma interpelação à mesa apenas para deixar a nota e que fique em ata que o Senhor Ministro não me respondeu relativamente às questões dos alunos estrangeiros nas escolas.
Responderei assim.
Muito obrigada, Senhor Deputado. O Senhor Ministro dispõe ainda de muito tempo e na segunda ronda e depois na terceira ronda também poderão reformular as questões se o entenderem. Senhora Deputada Angélica da Teresa, em nome da Iniciativa Liberal, o outro partido requerente, faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado, os meus colegas e a imprensa aqui presente. A interrupção de aulas afeta o sucesso escolar dos alunos, no entanto, os mais prejudicados são os mais desfavorecidos e não estamos só a falar dos alunos, mas também das respectivas famílias. Quem tenha crianças pequenas e com menos autonomia vê-se muitas vezes obrigado a faltar ao trabalho, o que pode pôr em causa o emprego e o sustento. Portugal não sabe quantos alunos não têm professores a uma disciplina e, por isso, com base neste desconhecimento, que é tão básico, como é que é possível construir políticas públicas adequadas? Não é possível sequer fazer paralelismos com quebras de notas nos exames. A auditoria da KPMJ retrata um cenário caótico e de absoluta desorganização, em que não é possível saber-se com clareza o número total da população estudantil por distrito, nem por agrupamento escolar. O sistema não permite uma coisa tão básica como reter dados e, por isso, não há qualquer histórico. Poderíamos ficar completamente estupefactos com as conclusões da KPMJ, de tão más que são. Poderíamos até sentir alguma empatia pelo Sr. Ministro da Educação, que, não tendo dados confiáveis, se viu obrigado a recorrer a uma auditoria externa para conseguir ter dados realistas. No entanto, este problema já tinha sido diagnosticado há anos, tanto por organismos nacionais como internacionais, como é o caso do Conselho Nacional de Educação e, nos internacionais, a própria OCDE e a Comissão Europeia. Não se trata, por isso, de ruído, mas sim de um problema que é estrutural e que é preciso resolver de uma vez por todas, reformando o monstro que é o Ministério da Educação. Os sistemas de informação são uma das partes e, infelizmente, muitas vezes é a parte menos visível e não traz votos e, portanto, fica sempre para as calendas gregas. A Iniciativa Liberal não aceita que os problemas que todos conhecem não sejam resolvidos para não ofender os pequenos poderes. Portugal precisa de saber quantos dos seus alunos não têm professores e a que disciplinas. Portugal precisa de saber qual é o impacto que as greves têm na prestação dos seus alunos. Neste momento, o que sabemos é que temos professores exaustos pela instabilidade que vivem numa profissão que tem perdido o seu prestígio. Alunos sem aulas, que são as maiores vítimas, diga-se de passagem, e pais desesperados, para além da certeza das greves à sexta-feira. O desconhecimento sempre foi aproveitado por quem vive do descontentamento. E exemplo disto é a FENPROF, por exemplo, que fala em 1,4 milhões de alunos sem aulas e refere-se ao relatório da KPMJ e passa a citar um exercício inconclusivo que confirma a fuga do Governo à realidade. Senhor Ministro, a reforma do Estado é urgente, a Iniciativa Liberal tem sido muito vocal nesta matéria e a do Ministério da Educação é crítica, até porque estamos a pôr em causa o sucesso das nossas crianças e jovens, se nada for feito. Apesar de não termos dados apurados e de sabermos que os valores da FENPROF são manifestamente exagerados e não têm qualquer rigor, é possível fazermos uma estimativa, ainda que grosseira, através da soma dos professores vinculados e dos contratados. Se a este total retirarmos os professores que entram na reforma e que estão de baixa e fizermos o paralelismo ao número de turmas por agrupamento, o cenário não é mesmo nada animador. A Iniciativa Liberal percebe que o Ministério da Educação não possa anunciar estimativas que não são fiáveis, mas terá certamente um cenário que não é cor-de-rosa. Até porque afirmou que são necessários 39 mil professores até 2034 e, portanto, esse valor sabe. O Sr. Ministro, numa entrevista, referiu que o Ministério tinha 300 aplicações. Isto é uma brutalidade, isto é uma coisa que para qualquer entidade privada é uma coisa completamente surreal e injustificada. E o Sr. Ministro disse, palavras suas, que eram 300 aplicações que foram surgindo, 300 aplicações pagas pelos impostos dos portugueses. E tudo isto numa desorganização muito grande. Portanto, mais uma vez, isto são palavras suas. Mas este diagnóstico da necessidade de termos Sistemas de informação centralizados, interoperáveis e com histórico já existe desde 2023, pelo menos. Desde 2023, não é de agora. E com todo o respeito pelo relatório da KPMJ, mas há outras entidades que já tinham dito que os sistemas de informação do Ministério da Educação são um autêntico caos. Dados concretos são essenciais para começar a atuar e, por isso, pergunto porque é que este tema não foi logo uma das primeiras prioridades do seu primeiro mandato, uma vez que o Ministro é o mesmo e o Sr. Secretário de Estado é o mesmo. Gostaríamos, igualmente, de perceber se foi induzido em erro pelos serviços, já que os quantificou e qualificou em 10 serviços com desorganizações entre si. Para que o ano letivo de 2025 e 2026 seja o último, e eu volto a frisar isto, seja o último em que não se saiba quantos dos nossos filhos não têm professores, e eu aqui falo como mãe, a uma disciplina, qual vai ser a calendarização deste projeto e qual é a previsão para que entre em produção. Queríamos também saber se garante que vão ser implementados mecanismos formais de controle para combater as justificações informais, que foi outra das conclusões do relatório da KPMJ, que são completamente aberrantes. Senhor Ministro, a Iniciativa Liberal sempre viabilizou o que considera serem boas ideias e boas medidas, venham de onde vierem. Se optar por uma verdadeira reforma do seu Ministério, conto com o nosso contributo e conto com o meu contributo pessoal. Se a escolha for a de saltitar de remendo em remendo e de diagnóstico em diagnóstico para que tudo fique igual, conto com a nossa mais feroz oposição. É inadmissível que o Ministério da Educação tenha 300 aplicações, que ninguém se entenda, que nós levemos todos os dias os nossos filhos às escolas, que não saibamos se vão ter aulas ou não, que não saibamos qual é o impacto que isto tem no sucesso escolar dos miúdos, que não se saiba qual é o impacto que isto tem nos exames nacionais e a forma como isto, inclusive, vai impactar o percurso deles escolar e a entrada nas universidades. É completamente aberrante. E, portanto, para quem continua a dizer que a reforma do Estado é uma coisa muito horrorosa, de cortes, aqui está um exemplo concreto daquilo que deve ser a reforma do Estado. Deve ser arrumar a casa para não pôr em causa o sucesso escolar do nosso futuro. São os nossos filhos, são as nossas crianças e jovens, é a base de qualquer sociedade evoluída. E, portanto, Senhor Ministro, peço-lhe uma resposta muito assertiva a cada uma dessas perguntas, porque para nós é fundamental, até para fazermos um combate político sério. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Ministro para responder.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Angélica Teresa. Só uma nota inicial. Nós, apesar de tudo, nós não conseguimos medir o problema dos alunos sem aulas da forma que é importante para termos estratégias de recuperação das aprendizagens, da forma que eu já verbalizei várias vezes, e que verbalizei na primeira vez que falei sobre isto, quando apresentámos em junho do ano passado o plano, e dissemos logo que tínhamos que saber exatamente que alunos, a que disciplinas, durante quanto tempo, e que não sabíamos exatamente isso, mas pensávamos que tínhamos uma aproximação. A medida que nós temos não é boa, não é uma aproximação, não permite sequer medir da forma que nós estávamos a tentar, que era períodos prolongados, ou seja, alunos sem aulas desde o início do ano, foi o objetivo, pensámos que dessa forma seria possível, mas mesmo essa formulação, de facto, não é válida. Mas ainda assim, nós conseguimos saber, e fizemos isso, eu publiquei um despacho com 234 agrupamentos de escolas carenciadas. Foi a partir desse número, mas nós conseguimos fazer isso aproximadamente, não sabendo qual é que é a turma, porque depois aquilo mistura-se tudo, mas sabendo onde é que temos a falta de professores. Aliás, nós abrimos um concurso extraordinário para esses 234 agrupamentos, precisamente a partir dos horários que não estavam ocupados. O que não é a mesma coisa que os alunos não terem aulas, porque nós sabemos que há diretores que têm mais capacidade de gestão do que outros, e muitas vezes conseguem, mobilizando o corpo docente, conseguindo alternativas, conseguem ir cobrindo precisamente na gestão de recursos humanos que fazem. Aliás, é uma das áreas onde nós queremos que haja melhorias, conseguir mitigar o problema. E por isso é que depois o problema não é exatamente igual olhando só para os horários. Mas os horários que não são preenchidos, de qualquer maneira, acabam por nos dar uma indicação das escolas onde o problema é mais estrutural. E desse ponto de vista nós vamos parar sempre às mesmas regiões. Aliás, nós em breve publicaremos um novo despacho, não para as escolas, mas para os quadros de zona pedagógicos carenciados, ou seja, vamos alargar a área e explicaremos porquê. Já tivemos a oportunidade de explicar aos sindicatos e explicaremos depois publicamente a razão para esse alargamento, também por questões de justiça, mas também por outras razões. Mas vamos dar sempre às mesmas regiões, ou seja, fundamentalmente estamos a falar da Grande Lisboa, da Península de Setúbal, do Algarve, algumas zonas do Alentejo. Ou seja, qualquer que seja a métrica, nós vamos, ou seja, usando vários indicadores, nós vamos cair sempre nas mesmas zonas. E por isso nós sabemos onde é que o problema está localizado. E por isso não é surpreendente, apesar de tudo, que depois, quando olhamos para os resultados dos alunos, observemos que na Grande Lisboa, no Algarve, é onde há os piores resultados escolares. É onde uma menor percentagem de jovens acede ao ensino superior. Mas nós também sabemos que é onde há a menor cobertura do pré-escolar. E estamos a trabalhar nisso, e menos acesso às creches. E por isso estas variáveis estão todas ligadas, e é preciso dizer que nós estamos a atuar em todas elas. Nós lançámos um programa para o pré-escolar, que está em curso, esperamos conseguir uns milhares de vagas adicionais. Não podemos prometer que vamos resolver o problema num ano, obviamente isso é muito difícil, pela oferta, mas estou certo que vamos conseguir ter mais uns milhares de vagas do que tínhamos o ano passado através dos instrumentos inovadores que estamos a usar, os contratos de associação com privados e tudo isso. E por isso, aquela questão mais genérica que colocou de determinados contextos geográficos, socioeconómicos, serem mais prejudicados pela falta de professores, apesar de tudo, nós conseguimos identificá-los, não ao nível da turma, da escola, que depois que é importante para termos estratégias de recuperação das aprendizagens mais individualizadas, mas conseguimos saber em que zona, em que área é que há essa falta estrutural de professores. E por isso fizemos o concurso extraordinário, criámos o apoio à deslocação, que já beneficia mais de 2.800 professores e que é um investimento de mais de 10 milhões de euros que o Governo fez só este ano e que vai duplicar no próximo ano. E por isso nós estamos a tomar medidas. Essa é uma primeira nota para dizer que, apesar da máquina burocrática pesada, não quero usar a palavra monstro, porque a máquina dá, apesar de tudo, o nosso sistema educativo vai funcionando. Ele está muito aquém daquilo que poderia fazer se tivesse, de facto, uma organização mais simples, mais eficiente, mais eficaz. Porque também não é justo... não é justo culpar os serviços, não é? Ou seja, houve governantes antes de mim que acharam que o Ministério era gerível desta forma. Eu rapidamente percebi que não era. E a senhora deputada pergunta-me, porquê é que não fizemos uma reforma? Quando o governo caiu, nós tínhamos uma reforma pronta. Posso dizer-lhe isto, tínhamos uma reforma pronta para entrar no processo legislativo. O governo caiu, reiniciámos e em breve faremos essa reforma. E é uma reforma que não é apenas... orgânica, é precisamente sistemas de informação, que têm que passar a ter uma visão global do sistema e com uma visão que é de garantir a igualdade de oportunidades em todo o território nacional, que é a obrigação do Governo para cumprir o que está no artigo 73 e 74 da Constituição da República Portuguesa. E é assim que nós temos que pensar. Aquilo que foi sendo feito ao longo dos anos foi, muitas vezes, de forma bem intencionada, de outras vezes, se calhar, mais desorganizada, digamos assim, foi desenvolver aplicações, foi tentar responder os serviços a tentarem resolver os problemas no terreno, mas de uma forma que, de facto, foi desorganizada. Nós temos serviços que exercem imensas competências que não estão previstas na sua lei orgânica. E nós podemos dizer assim, então estes serviços não estão a cumprir a lei, mas, de facto, eles estão a tentar resolver problemas. Se calhar fazem, eles estão no terreno e têm que tentar resolver o problema das escolas, mas nós temos leis orgânicas que nem sequer refletem o que os serviços fazem. E depois temos leis orgânicas que são redundantes naquilo que os serviços devem fazer. Em que, por esta profusão de aplicações que têm, na ótica do serviço, objetivos diferentes para recolher a mesma informação, depois resultam em dados diferentes. Eu vou-lhe dar um exemplo de algo que tive que fazer a dada altura, para identificar uma determinada variável, não vou estar a dizer aqui qual é que é, pedi aos serviços que tinham responsabilidades e dois serviços enviaram-me dados diferentes. Reuni com os dois serviços. Veja, nós vamos corrigir isso. Nós temos que saber o que é que existe, não é? Imagino, se eu pedia só um, estava a dar um número que era diferente do outro. Reuni com os dois serviços e pedi a explicação para a diferença. Eles na reunião não conseguiram entender-se. E eu fiz um despacho a dizer, até quarta-feira, enviam uma nota informativa com a informação que eu solicitei, assinada pelos dois diretores-gerais. Mas isto resulta de quê? Resulta, de facto, de uma descoordenação que existe neste ministério, que existiu neste Ministério. Apesar de tudo, as coisas estão a mudar e vão mudar. Isso eu posso-lhe garantir que acontecerá em breve. E por isso, o resultado, e por isso também lhe posso dizer que em 24-25 nós não soubemos qual é que era o número de alunos sem aulas, posso-lhe dizer que em 25-26 nós vamos saber, está bem? Não, aquilo que disse que em 25-26, em 25-26 eu posso dizer-lhe que vamos saber, porque já temos uma estratégia, olha, está a ver, foi mais um benefício da auditoria, em que nós temos uma indicação de qual é que é o caminho para contabilizar, não é a solução, porque isso não estava no caderno de encargos, mas é o caminho para chegar ao número de alunos sem aulas calculado de uma forma rigorosa, da forma que o Governo considera relevante para definir a política pública. E, obviamente, não é aceitável que em 25-26 não tenhamos essa informação. Temos que ter. Agora, estamos a trabalhar nisso, mas, obviamente, os dados só serão públicos quando tiverem certificados, credenciados, e deixe de haver dúvidas sobre isto. E isto passa a ser uma informação essencial para a gestão do sistema educativo e não motivo de luta política ou de discussão pública que só penaliza a escola pública. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Tem agora a palavra o PSD e eu perguntava quem vai usar da palavra. Sr. Deputado Pedro Alves. Faça o favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sr. Ministro, Sr. e Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Muito bom dia. Há um problema grave no sistema educativo português. Milhares de alunos sem aulas. Mas ainda mais grave foi isto. Durante anos, ninguém sabia ao certo quantos eram. Era como perguntar a um governo do PS quantos alunos estão sem professor e receber como resposta depende do alinhamento dos planetas. É grave, mas pior é quando a ignorância é estratégia. Durante 8 anos, o Partido Socialista geriu o sistema educativo com base em estimativas vagas, relatórios incompletos e uma tremenda falta de rigor. Sistemas de informação obsoletos, nenhum controlo, nenhuma vontade de melhorar. Hoje, com este Governo, a diferença é clara. Há transparência, há coragem, há ação. E isso, meus senhores, parece incomodar muita gente. É estranho, não é? O Governo decide enfrentar um problema estrutural com uma auditoria externa e rigorosa e, de repente, a oposição entra em modo de alarme. Ficam mais nervosos com os resultados da auditoria da KPMG do que com o facto de milhares de alunos ficarem sem aulas durante anos. E o que revelou a auditoria? Que os dados do sistema eram incompletos, manipuláveis, frágeis. Que os registros eram feitos por telefone, sem rastreabilidade. Que os erros podiam atingir os 50%. Ou seja, até os fantasmas que o PS via nas escolas podiam, afinal, ser apenas má estatística. Mas agora não. Há um compromisso com a verdade dos números. E o que fez o Governo? Assumiu o problema. Lançou o plano Mais Aulas, Mais Sucesso. Definiu metas, agiu, reformou. E atenção aos factos. 6 mil novos professores na escola. Uma resposta concreta à falta de docentes. 1.496 prolongaram a carreira. Sinal claro de valorização da experiência. 951 regressaram à profissão, depois de anos afastados. 1.731 colocados em escolas carenciadas através de um concurso extraordinário de vinculação. 2.807 com apoio à deslocação, garantindo os professores onde mais faltam. Menos ruído, mais professor, mais aulas, mais sucesso. Este não é um governo que promete, é um governo que executa. E se falamos em ruído, bastou o governo apresentar o novo modelo para a disciplina de cidadania e desenvolvimento para disparar o habitual coro dos ofendidos. Um coro que, mais do que proteger os alunos, revelou muito sobre o modo como certos setores fazem política, com histeria e distorção. A esquerda faz barulho, nós queremos formar consciências. E agora vamos a factos. A educação sexual não desapareceu. Está nas aprendizagens essenciais da disciplina, na dimensão saúde. Está no currículo de estudo do meio, ciências naturais e biologia. Está garantida pela lei que continua em vigor. A educação sexual não desapareceu, foi integrada com seriedade. A disciplina foi reorganizada com 6 dimensões obrigatórias que consolidam os antigos 17 domínios com clareza, coesão e foco pedagógico. 6 dimensões, um compromisso. Formar cidadãos, não militantes. A dimensão dos direitos humanos está em todos os ciclos de ensino. Combate à discriminação, igualdade de género, inclusão e liberdade de escolha. E pela primeira vez, as famílias passaram a ter uma voz ativa. As famílias passaram a ter voz, finalmente. Cada turma define o plano com professores, alunos e encarregados de educação. Cidadania sim, doutrinação não. E tudo isto alinhado com padrões internacionais, com o estudo ICCS, onde Portugal vai participar em 2027. Portugal entra no ICCS, a esquerda grita e o governo atua. Senhoras e senhores deputados, enquanto uns se entretêm com escândalos inventados e outros tentam transformar disciplinas em trincheiras ideológicas, este governo faz o que é preciso: resolver os problemas reais da escola pública. Porque, ao contrário do ruído político da oposição, há aqui um compromisso com a educação, com os alunos, com os professores, com as famílias. E é por isso que voltamos ao essencial: garantir que cada aluno tenha aulas com professores qualificados desde o seu primeiro dia. Lançaram-se auditorias, reforçaram-se concursos, implementaram-se incentivos reais e está a nascer um novo sistema de monitorização nacional com base em sumários digitais para garantir transparência, fiabilidade e resposta rápida. Mas o PS prefere continuar com o jogo do não sabemos, mas desconfiamos. Já o disse aqui João Costa que os dados não correspondiam à verdade e cita os próprios dados que admitiu não serem corretos. É o mesmo que um cozinheiro dizer que queimou o jantar e depois vir garantir que a sua receita era a melhor. E o Chega? Ai, o Chega. Convoca audições, atira suspeitas, fala de escândalos. Mas quando chega a hora de trabalhar, nada. Nenhuma proposta para atrair professores, nenhum contributo para a mobilidade docente, nada sobre incentivos, só barulho. Enquanto o Ministério trabalha, contrata, reforma, executa, o Chega continua com a sua gritaria para o TikTok. Senhoras e senhores deputados, este governo fez em meses o que o PS não fez em 8 anos. Assumiu o problema, reforçou os recursos, organizou a cidadania, devolveu à escola pública o que precisava: verdade, estabilidade e compromisso. A escola pública não se defende com ruído, defende-se com seriedade, com reformas, com ação. O PS vive do passado, o Chega do barulho e dos escândalos. Só o PSD e a AD estão a construir futuro. E se hoje ouvimos que o número escandaloso é de alunos sem aulas, então eu digo-vos, o verdadeiro escândalo é o número de anos que o PS passou sem o querer saber. Senhores deputados, com estas medidas, este governo fez mais do que responder a uma crise. Trouxe prazo à escola pública, trouxe estabilidade, previsibilidade e respeito. Recuperou-se a integridade na mobilidade por doença, por exemplo, com regras claras, justiça no acesso e fim dos abusos. Valorizou-se a carreira docente, reconhecendo o tempo de serviço e reforçando o prestígio da função de ensinar. E mais do que prometer, este governo executou. E por isso, deixo aqui 2 perguntas essenciais. Que avaliação faz o governo do plano Mais Aulas, Mais Sucesso e que ajustamentos estão previstos para o próximo ano letivo para continuar a combater o maior problema do sistema educativo, que é alunos sem aulas por um período prolongado? Porque é esse o compromisso que conta. Garantir que, a cada setembro que passa, todos os alunos têm aulas com professores desde o primeiro toque da campainha. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Ministro para responder e dispõe de até 8 minutos. Faça o favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Alves. Agradeço as palavras em relação ao nosso trabalho. Eu gostava só de enfatizar, de facto, as medidas que nós tomamos. Eu há pouco já falei do concurso extraordinário, que também foi inovador, em que basicamente nós dirigimos um concurso para as escolas que definimos como carenciadas, que de facto tinham maior carência de professores, e na altura criámos também o apoio à deslocação como um incentivo, precisamente, para conseguirmos levar professores que estão distantes e que por isso têm um custo adicional para essas escolas. Mas de facto nós tomámos muitas outras medidas. Nós com as medidas que tomámos, nós conseguimos trazer quase 6 mil novos docentes para as escolas e conseguimos que 1.496 era o último registro que tínhamos da Direção-Geral da Administração Escolar, ou seja, 1.500 professores que, tendo atingido a idade de aposentação, decidiram continuar a dar aulas e a ajudar-nos a resolver este problema dos alunos sem aulas. E, de facto, isto são números muito grandes, ou seja, estamos a falar também de 951 professores que tinham deixado a carreira há muitos anos e que voltaram, reingressaram na carreira da escola pública, 951, ou seja, como nós sabemos, um dos problemas da falta de professores não tem a ver, muitas vezes, com pessoas habilitadas para dar aulas. Estamos a falar de pessoas que desistiram de ser professores e desistiram de ser professores porque foram maltratados, porque a profissão foi desvalorizada ao longo de muitos anos. E agora, quando temos quase 1000 professores que tinham deixado a carreira e voltam à carreira, eu acho que isto é mais um sinal do reconhecimento da nova valorização e centralidade que está a ser dada à carreira de professor. Eu também gostava de neste contexto, de referir os dados que disponibilizámos esta semana do estudo que a Universidade Nova fez sobre as previsões de necessidades de professores para a próxima década, que no fundo é para as próximas décadas, quando olhamos para a estrutura etária dos professores, no fundo da classe docente, em que nós vamos ter durante décadas cerca de 4000 professores a reformarem-se todos os anos. Isso obviamente coloca um enorme desafio do ponto de vista da formação. E mais uma vez, esta foi uma área onde o país desinvestiu muito nos últimos anos. Os cursos de educação estão subfinanciados, foram desvalorizados, precisamente porque a carreira não era valorizada, que levou a que muitos encerrassem ou diminuíssem muitas vagas, muitos se tenham mantido a funcionar com grande esforço das instituições, e por isso aquilo que nós vamos fazer, e que tive a oportunidade de anunciar na quarta-feira, são contratos-programa com as instituições, a partir das necessidades que estão identificadas por grupo de recrutamento e por região, para, na educação básica, nos mestrados de formação de professores, seja garantida a cobertura total dos custos dos alunos. E já agora gostava de dizer que, de formação dos alunos, gostava de lembrar que este ano já, que terminou agora, que está a terminar, os alunos da educação básica, houve alguns que decidiram pagar propinas, cerca de 300 dos 1.700, mas nós atribuímos uma bolsa para cobrir a totalidade do custo da propina, porque o país se reconhece a importância dos professores e a necessidade de formar professores, não pode ficar à espera. O governo do Partido Socialista tinha pedido um estudo à Nova, que foi entregue em 2021 e que já identificava esta necessidade de professores. E não fez nada. Não fez nada. Vou repetir, não fez nada. Recebeu o estudo e não fez nada. Nós pedimos uma atualização do estudo e já estamos a negociar com as instituições estes contratos-programa. Já entregamos, nós não vamos fazer, nós já entregamos às instituições a proposta de contrato-programa onde propomos os termos do financiamento e de funcionamento destes contratos-programa. É um contrato-programa, vai ser negociado, mas nós já entregamos às universidades e aos politécnicos a nossa proposta. Eu conto, na primeira semana de setembro, poder assinar os primeiros contratos-programa que já informei as instituições de ensino superior, que o objetivo é fazer estes contratos com todas as instituições em todo o país, porque a falta de professores vai se fazer sentir em todo o território. Hoje está mais concentrada nestas regiões que referi há pouco, Lisboa, Setúbal e Algarve, mas vai chegar a todo o território, porque a estrutura etária do corpo docente mostra isso, que vamos ter uma grande passagem à reforma em todo o território nacional, e por isso vamos alargar a todas, mas em setembro, e precisamente para dar o sinal da urgência de retomarmos a capacidade de formação de professores nas regiões onde eles estão mais em falta, vamos fazer esses contratos-programa com as universidades que estão baseadas em Lisboa, em Setúbal, na Península de Setúbal e no Algarve e talvez também no Alentejo. Obviamente, como eu tenho comunicado às instituições, nós estamos disponíveis para negociar com outros, mas a prioridade é esta, precisamente porque é aqui que está a maior urgência, mas o objetivo é, durante o ano de 25-26, ter este plano, que nós estamos a falar são de contratos-programa até 2030. Ou seja, vão financiar 3 ciclos de mestrado, por exemplo, e é precisamente para dar às instituições, estamos a falar de muitos milhões de euros, como é óbvio, porque quando o país identifica um problema, que é o que este governo tem feito, depois não é simplesmente dizer que vamos resolver. Quando nós fazemos um concurso extraordinário, nós colocamos dezenas de milhões de euros no sistema. Quando nós criamos o apoio à deslocação, nós colocamos só este ano mais de 10 milhões de euros no sistema, obviamente para pagar esse apoio à deslocação aos professores. Quando nós queremos alargar o pré-escolar, nós temos também um investimento previsto, adicional, de mais de 12 milhões de euros para criar as 5 mil vagas que propusemos para o próximo ano letivo. Quando nós queremos formar professores, nós temos que fazer este investimento. E eu volto a referir, o termo que se usa aqui é investimento, porque como eu tenho sempre que posso a oportunidade de dizer, não há nada que tenha mais retorno do que o investimento que se faz na educação. Eu aproveitava só para responder, Sr. Deputado Pedro Alves, compreenderá, só para responder aqui ao Sr. Deputado Rui Cardoso do Chega, a propósito dos imigrantes, da integração dos imigrantes. O Governo, na legislatura anterior e nesta, mantém a mesma linha, considera que a integração, primeiro, que a igualdade de oportunidades é para todos aqueles que vivem em Portugal. Primeiro ponto. É para todos, a partir do momento em que alguém vive em Portugal, as pessoas têm que nós temos que ter a capacidade de os integrar. Outra coisa, de facto, foi o que aconteceu com uma política desregulada da imigração, que permitiu uma entrada desregulada, que hoje coloca uma enorme pressão sobre os serviços públicos, mas que, obviamente, para as pessoas que cá estão, a começar pelas crianças, têm que ser protegidas. Não passando à frente dos portugueses, como é óbvio, que cá estão, obviamente, isso está fora de questão, mas nós temos que fazer um esforço de integração, porque nós precisamos dos imigrantes, se quisermos olhar para uma perspectiva utilitária, e temos que ter capacidade de os integrar. E a escola, a começar pela aprendizagem do português e pelo conhecimento da nossa cultura e dos nossos valores, que têm que respeitar, é na escola que se obtém. E por isso aquilo que nós temos feito é precisamente reforçado a rede de mediadores culturais e linguísticos, que o ano passado colocámos cerca de 280 e no próximo ano vamos colocar mais de 300, precisamente para melhorar essa integração. O alargamento, a pressão que nós estamos a sentir sobre o nosso sistema educativo, e sendo noutros serviços públicos, nós estamos a responder. Ou seja, só para terem uma ideia, nós em 24-25 já tivemos mais 700 e tal turmas do que tínhamos tido no ano anterior, e a previsão para 25-26 é que vamos ter mais 700 e tal turmas outra vez. O que resulta de uma pressão demográfica que, para um país que estava a definhar e a envelhecer, eu acho que é algo positivo. Eu costumo dizer, e sentimos isso no Ministério, e digo também isso às autarquias, é um problema com grandes desafios, mas que é positivo, ou seja, a população está a crescer e nós temos de ter capacidade de acomodar, mas volto a dizer, a integração das crianças, mas obviamente garantindo a todas as crianças, todas, independentemente da sua situação, contexto socioeconómico e tudo isso, o acesso à educação é um imperativo constitucional e é também um dever que todos temos.
Muito obrigada. Ministro, está a pedir a palavra.
Sim, Sra. Presidente. Sr. Ministro, apenas só para fazer um pedido de distribuição de documentos à mesa, para clarificar duas coisas. Por um lado, que o que não está em causa de modo nenhum a dignidade de qualquer criança, não é isso que está em causa em circunstância alguma, todos têm que ter o direito à educação, mas a questão que eu lhe fiz não foi nem sobre integração, nem sobre o acesso à língua, nem sobre a integração destas crianças em Portugal das suas famílias. A questão que eu lhe coloquei foi relativamente a uma questão que tem sido suscitada por inúmeras famílias. Aliás, eu tenho aqui inúmeros e-mails que chegaram ao grupo parlamentar do Chega e que foram enviados também para o seu Ministério, relativamente a pais a queixarem-se que os filhos estão a ser preteridos numa questão de ultrapassagem no acesso à creche e à pré-escola. Não falei, deputado, de integração da língua, portanto vou
obrigada.
Fazer chegar os documentos à mesa para que possa elucidar o Sr. Ministro.
A interpelação era para fazer chegar os documentos à mesa. Eu peço que, por favor, faça chegar os documentos à mesa e faremos distribuir pelos diferentes grupos parlamentares. Muito obrigada. Vai usar da palavra agora o grupo parlamentar do Partido Socialista e... pergunto quem é que vai usar da palavra. Senhora Deputada Aida Carvalho, faço.
Obrigada, Senhora Presidente. Vai usar da palavra a Senhora Deputada Rosa Cruz.
Muito bem. Senhora Deputada Rosa Cruz, faça a favor.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Começo por cumprimentar o Senhor Ministro, Senhor Deputado de Estado, Senhoras e Senhores Deputados. Senhor Ministro, permita-me iniciar esta intervenção sublinhando que a matéria que nos traz hoje aqui é a falta de professores e de muitos alunos sem aulas. É uma matéria que exige uma abordagem séria, responsável, e não é uma matéria que permita ser de arremesso político. É séria demais para isso. Portanto, dizer, ou começar por dizer também, que não estamos perante uma situação inédita. mas estamos com certeza perante o ano letivo 2024-2025, em que houve o maior número de alunos sem aulas a pelo menos uma disciplina, e a pouco tempo do início do ano letivo de 2025-2026, e já previsível de que com o menor número de docentes disponíveis para horários de bolsas de recrutamento, será que a situação irá ser mais grave se nada for feito entretanto. Sabemos que este problema tem raízes profundas e não surgiu repentinamente neste ciclo político. Há causas estruturais que estão inerentes a isso. O sistema está confrontado com o envelhecimento da classe docente, dificuldades em atrair novos profissionais, problemas sérios na fixação de professores em várias regiões, excesso de burocracia, constrangimentos no modelo de concursos. Mas também não posso deixar de referir que o governo, no qual o Sr. Ministro exerceu funções como Secretário de Estado, dispensou cerca de 28 mil professores com o argumento de que havia professores a mais no sistema. E ainda mais em 2019, esse discurso persistia no partido atual do atual governo, mesmo quando os sinais de escassez já se faziam sentir. Sabemos também que no ritmo atual a que estamos não vamos conseguir repor o número de professores que vão saindo do sistema. É natural que depois de tanto se ouvir dizer que não havia, que o mercado estava saturado, houve um afastamento dos cursos de ensino de via profissional. Mas o que é uma boa notícia sabermos hoje, já foi referido pelo Sr. Ministro, que as 4 mil vagas abertas para este ano, para esses cursos de via ensino, são importantes e são uma boa notícia, mas o seu efeito só se sentirá para o ano 2030. E tem até lá, como se estima, e já foi referido também, e várias vezes, com sair cerca de 4 mil professores por ano, é um ciclo que percebemos que não se consegue inverter sozinho dentro do próprio sistema. Hoje o sistema de ensino enfrenta, como todos estamos a perceber, consequências sérias. E isto é que é a parte complicada, isto é que é a parte séria do que está passando no sistema de ensino. Perdeu a capacidade de resposta e continua sem conseguir garantir de forma plena e equitativa o direito à educação de todos os alunos. E o que é que isto tudo provoca? Provoca prejuízos reais nas aprendizagens, descontinuidade pedagógica, desigualdade no acesso ao currículo, como o Sr. Ministro já referiu e bem, desigualdade nas oportunidades e desgaste de alunos, famílias e profissionais. E falhar presença de professores na sala de aula, falhar aulas aos alunos, é falhar com os jovens, é principalmente falhar com o futuro do país. E é por isso que estamos aqui, porque o ano letivo 2024-2025 terminou com esta falha maior do que até hoje já tínhamos previsto. Nem o próprio Ministério consegue perceber quantos alunos em rigor é que não tiveram aulas, pelo menos a uma disciplina, tal é a dimensão que temos no problema. O Sr. Ministro encomendou um estudo ou um relatório à KPMG sobre a situação dos alunos sem aulas, do que já se conhece das suas conclusões. Senhora Presidente, eu não atrapalhei ninguém, não incomodei ninguém. Com tudo aquilo que foi dito, os ataques que foram feitos, eu peço, por favor, que me deixem terminar e depois terão com certeza todo o tempo para responder e para fazer os comentários que quererão fazer. Posso continuar? Muito obrigada. Estava eu a falar do relatório que foi encomendado à KPMG, relatório esse que o Partido Socialista já pediu que lhe fosse dado o acesso integral pelo Ministério, portanto estamos à espera que nos seja facultado. Esse relatório das conclusões que já se conhecem e que já foram aqui referidas algumas, confirmam as fragilidades do sistema. Falta dos dados fiáveis sobre as aulas não lecionadas, a ausência de validação independente por parte das escolas, a tal incapacidade de identificar as turmas e as disciplinas afetadas e a inexistência de mecanismos que permitam uma intervenção pedagógica atempada. Sr. Ministro, muitas questões já foram aqui colocadas e em grande parte o Sr. Ministro foi dando resposta a essas questões. Por isso a pergunta que eu lhe vou colocar e que nos importa perceber a sua resposta é se está o Governo verdadeiramente convicto de que as medidas que já foi anunciando e que estão em curso, referentes aos concursos, vinculações, novo sistema de dados, são na sua escala, no seu calendário e no seu impacto, respostas suficientes para inverter esta trajetória. Precisamos saber se estas soluções são estruturantes, sustentáveis e politicamente firmes. Sabemos que não terão efeitos no imediato, mas terão efeitos no decorrer do tempo em que estes planos terão que ser aplicados. Ou se estas respostas que estão em cima da mesa são transitórias e não vão resolver aquilo que é o essencial. Perguntar se está o Ministério preparado para apresentar um tal plano de médio e longo prazo com a visão estratégica que garanta a estabilidade no recrutamento, atratividade da carreira docente e capacidade de resposta nos territórios mais vulneráveis. E perguntar-lhe no mais imediato, ou algo que é mais imediato, é se está o Ministério preparado para que o ano 2024-2025 possa garantir que se vai iniciar com professores colocados, na maioria dos casos e na maioria das escolas, principalmente tendo atenção aos anos terminais e àqueles alunos que estão sujeitos a exames nacionais e que dependem de uma nota para a progressão da sua carreira de estudantes. O que é que importa perceber agora, Sr. Ministro e Srs. Deputados, e porque o que é que está aqui em causa verdadeiramente não é apenas a colocação de professores, é o direito à educação, à confiança na escola pública e o respeito pelos seus profissionais e a capacidade do Estado de cumprir com os seus compromissos fundamentais. É isso que todos temos que nos comprometer e é nisso que todos temos que trabalhar. Porque, Sr. Ministro, garantir professores na sala de aula não é apenas uma questão de gestão de horários ou de preenchimento de horários, é uma questão de justiça, de coesão social e de visão para o país. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Ministro para responder e dispõe de até 7 minutos. Faça o favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Rosa Cruz. Sra. Deputada, depois de ter referido que não sabíamos exatamente qual era o número, depois disse que o ano que acabou foi o ano que acabou com mais alunos sem aulas. Eu daqui só posso concluir que a Sra. Deputada ainda não percebeu. Ainda não sabe que não sabíamos. E por isso, se não sabíamos, a Sra. Deputada, para dizer o que disse, tem que dizer qual é que é o número agora e qual é que era. Que é a única forma de não continuarmos, de facto, a alimentar este debate. De debate de guerra de números que, de facto, não contribui em nada para o bom nome da escola pública. Mas nós, de facto, temos um plano. Nós temos um plano, quer, e um calendário, quer para a reforma do Ministério, quer para os novos sistemas de informação e que estamos a implementar, em que estamos a trabalhar. E dessa forma nós vamos conseguir, de facto, pela primeira vez, termos informação rigorosa e escola a escola, turma a turma, sobre a situação dos alunos sem aulas, que é isto que importa. Isto, de facto, é o que nos importa, para depois podermos perceber, e eu tenho dito isto muitas vezes, o número de alunos sem aulas dito de uma forma que não seja qualificada. Alguém referiu aqui um número que um sindicato referiu de mais de 1 milhão de alunos sem aulas. Há mais de 1 milhão de alunos no nosso sistema. Se nós tivermos tido 1 milhão de alunos que não tiveram aulas um dia, penso que nenhum de nós aqui ficará muito preocupado com isso. Ou seja, isso não prejudicou o futuro de ninguém. É um incómodo, pode no dia a dia ter provocado alguma dificuldade a cada uma das famílias que foi atingida por isto, mas o aluno não é perturbado por essa situação. E por isso, para de facto nós irmos ao essencial e aquilo que é relevante para a igualdade de oportunidades, nós temos que saber identificar em que turmas, em que escolas, em que territórios é que de facto nós temos essa falta estrutural que depois leva a que tenhamos muitos alunos sem aulas a muitas disciplinas durante demasiado tempo. E que muitas vezes, porque são precisamente contextos socioeconómicos mais desfavorecidos, não têm alternativas. Não têm alternativas de procurar outra escola, de pagar explicadores, e esta é a obrigação do Estado. As famílias que podem fazê-lo, ótimo, se for para acrescentar, mas o Estado nunca se pode demitir disso. E essa tem sido a forma como nós temos enfrentado este problema. Nós não estamos à espera que as famílias resolvam o problema. Nós estamos a definir estratégias para resolvermos o problema em todo o território nacional. Como eu disse há pouco, desde as creches ao pré-escolar, porque começa aí. Eu quando vou a estas variáveis, como eu disse há pouco, estão todas ligadas. A cobertura do pré-escolar, a falta de professores no básico e no secundário, o acesso ao ensino superior, estão todas ligadas. Porque, obviamente, quando em meios socioeconómicos desfavorecidos as crianças têm menos acesso ao pré-escolar, vão ter pior desempenho. Se depois têm pior desempenho no básico e no secundário, ainda por cima em escolas onde vão ter, onde muitas vezes existe falta de professores, o percurso vai ser ainda mais afetado. E depois não é surpreendente que estas populações desses territórios tenham mais dificuldade em aceder ao ensino superior. O que quer dizer que a igualdade de oportunidades, de facto, está mesmo em causa. E por isso a responsabilidade de qualquer governo é identificar essas situações, monitorizá-las e adotar medidas para as ultrapassar. e nós estamos a fazê-lo com medidas que são mais de curto prazo, de urgência, se quisermos, a questão das horas extraordinárias, que obviamente não é a forma de resolver o problema, mas que, atenção, pode ser sempre pontual, porque uma coisa é ter horas extraordinárias um mês, ou uma semana, ou duas semanas. E aqui as horas extraordinárias podem ser um mecanismo muito importante, porque na falta por doença, numa substituição que por alguma razão demorou mais tempo a concretizar-se, a possibilidade de garantir as aulas através de horas extraordinárias durante um período muito curto não é um problema, não deve ser um problema para nenhum profissional, e eu estou certo que muitas pessoas fazem-no até de livre vontade, e nós marcámos sempre o ponto, desde que chegámos em maio, nós chegámos em abril de 24, já agora, só para lembrar, há bocado alguém falou em 23, podem pensar que nós já gastamos desde 23. Chegámos em abril de 24 e em maio eu fiz um despacho, basicamente, a autorizar horas extraordinárias na área das tecnologias de informação nas TIC, precisamente porque esses professores são muitas vezes sobrecarregados no apoio informático, e a informação que eu tinha é que eles faziam essas horas de apoio pro bono. Isso não faz sentido. Isso não faz sentido. E só com esse despacho, essas horas dispararam 300%. E por isso, quando nós temos recursos, nós temos que dar os incentivos. E por isso, há medidas que são mais de curto prazo, como eu estava a dizer. As horas extraordinárias é uma evidente. O prolongamento da vida ativa, de certa forma, também é de curto prazo, mas se nós conseguirmos, hoje é reconhecido pela generalidade dos diretores, que nós estamos com valores muito mais baixos do que era expectável de pessoas a passar à aposentação, e que se deve em parte ao incentivo que nós damos. Um professor que atinge a idade de reforma e continua a exercer funções tem um acréscimo salarial de 750 €, e obviamente muitos já ficavam para concluir o ano e apoiar os alunos, mas mais uma vez, se ficaram para além da idade que tinham que ficar, que era a idade da aposentação, devem ser recompensados por isso. E é uma medida que, por exemplo, não vai resolver estruturalmente o problema, mas está-nos a dar aqui alguma capacidade de acomodar, ou seja, de certa forma reduzir o fluxo de saída, e por isso adiar um bocadinho, ou seja, nós estamos a trabalhar para resolver o problema do ponto de vista da formação, mas estas medidas vão nesse sentido. Só para dizer que depois, obviamente, temos um plano médio e longo prazo para isto, aliás, os contratos de programa e definidos, quando nós identificamos, que isso foi, face ao Estatuto de 21, foi informação adicional que nós pedimos, grupos de recrutamento por região, isso obviamente permite-nos depois também ter políticas mais direcionadas para o problema, e a partir de políticas direcionadas são muito mais eficazes, e é isso que estamos a fazer. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Sr. Deputado Porfírio Silva, faça favor.
Sra. Presidente, muito obrigado. Bom dia, cumprimento todos. Eu não costumo usar a técnica de sinalizar perguntas que não foram respondidas, mas neste caso concreto tenho que sinalizar. O parlamentar do Partido Socialista pediu ao Sr. Ministro que dissesse se realmente está na disposição de entregar o relatório da auditoria, coisa que o Partido Socialista já pediu há umas semanas ao Ministério, ainda não temos resposta, foi pedido aqui e não foi respondido. Gostava que o Sr. Ministro dissesse se pretende entregar ou se não pretende entregar. Muito obrigado.
Sr. Ministro, faça favor.
Muito obrigado. Eu reparei, depois de terminar, que tinha passado o tempo, que não tinha respondido a isso. Obviamente, nós não temos questão nenhuma em divulgar informação que é útil para a sociedade. Este relatório não nos parece que seja crítico, que está a ser analisado, mas é informação sobre os nossos sistemas de informação. E como sabem, ainda hoje, os servidores estiveram em baixo, hoje houve, pronto, há sempre problemas, nem não vale a pena falar deles. E quando estamos a falar de relatórios de uma auditoria sobre sistemas de informação, tem que haver alguma cautela na forma como é partilhada a informação. E por isso... Desculpe, nós ainda não passámos o prazo de resposta. Estou a dizer, estamos a analisar para tecnicamente ser tudo acautelado, obviamente. Mas o senhor deputado, de certeza, que não quer que haja um relatório sobre sistemas de informação que afetam a vida de todas as pessoas, que de alguma forma, eu não estou a dizer que é, mas está a ser feita a análise técnica disso. Eu não sou especialista, sou economista, não sou informático, mas obviamente quando temos uma auditoria sobre sistemas de informação, tem que haver essa cautela. E que eu me lembro, o prazo é 6 de agosto para a resposta, correto? Obrigado.
Obrigada, Sr. Ministro. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do LIVRE, Sra. Deputada Filipa Pinto. Faça favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Ministro e Secretário de Estado. Estamos aqui hoje porque o Sr. Ministro, ainda com o Governo anterior, colocou como grande meta da sua pasta reduzir em 90% o número de alunos sem aulas. como rapidamente percebeu que o seu plano estava a ser um grande fracasso, diz-nos agora que não consegue saber sequer o número de alunos sem aulas. Naturalmente que sem estas métricas não sabemos se as atingimos ou não. Na quarta-feira, porém, alguma coisa mudou. Num encontro com diretores escolares, afirmou que as escolas precisam de recrutar 39 mil professores até 2034 e que nas próximas décadas vão aposentar-se anualmente cerca de 4 mil professores. São números preocupantes para o nosso futuro enquanto país, de facto, mas também para os jovens e adultos que pensam ter filhos e que ficam ansiosos com esta possibilidade. Para além de contratar professores aposentados ou prestes a aposentar-se, que já reconheceu ser uma política que não funcionou na sua totalidade, o que vai fazer, Sr. Ministro, para combater este flagelo? Voltemos aos números. O Sr. Ministro diz que não tem números. Quer fazer-nos acreditar que os agrupamentos escolares não têm capacidade de reportar ao Ministério o número de faltas de professores em cada agrupamento e que o Ministério não tem capacidade de tratar esses dados? É que eu já falei com vários diretores e eles sabem quantos professores faltaram durante o ano. Eles sabem isso. É uma questão de preencher os dados num Excel e sabe-se quantos professores faltaram ou não tiveram o ano inteiro. Deixe-me dar então alguns números que já temos e que, por acaso, o Sr. Ministro também acha que não são reais. 1,4 milhões de alunos sem aulas a pelo menos uma disciplina ao longo do ano letivo é um facto e um valor ao qual é fácil chegar. No primeiro período foram mais de 800 mil, no segundo 402 mil, no terceiro cerca de 150 mil estudantes e estes números o Sr. Ministro sabe que são da FENPROF. Mas são alarmantes. Pergunto-me se vão ao encontro dos dados que o Sr. Ministro deu na passada quarta-feira. Se vão, a FENPROF consegue ter acesso aos números e o Ministério não? Ou será que a divulgação destes números reais é inconveniente e pode causar alarme social e por isso o Ministério não o quer fazer? O relatório da KPMG que contratou para analisar estes dados diz: o processo de apuramento de alunos sem aulas em vigor não permite apurar com exatidão o número de alunos sem aulas. Se o processo não permite apurar com exatidão, que sistema vai então implementar? Qual é o prazo e que entidades serão responsáveis pela validação dos dados? E durante o próximo ano letivo, como será feita essa análise? Sr. Ministro, gostava de me focar também no futuro. Temos um problema muito grande para resolver em relação à falta de professores. Toda a gente concorda com isso. Foquemos-nos então nas soluções para esse problema. O número de alunos, o número de professores a ser formados nas instituições de ensino superior são muito baixos relativamente às necessidades, sobretudo nas regiões onde há mais falta de professores. Aí têm sido contratados, através da contratação de escola, professores sem formação pedagógica que os habilite para o ensino. O que vai fazer, Sr. Ministro, para garantir que todos os professores da escola pública têm formação pedagógica que os habilite para o ensino? Ou estamos num tempo em que não consegue garantir aos pais e encarregados de educação deste país que os professores da escola pública são professores de qualidade, com a formação completa e que os pré-requisitos para a docência não estão a ser cada vez menos? É que este problema agrava-se, por exemplo, com a disciplina de cidadania que tanto tem sido falada nos últimos dias. E o próprio Sr. Ministro sabe disso. Nas declarações da passada quarta-feira, o Sr. Ministro referiu que não há professores com formação adequada para dar cidadania. Para si, a solução mais fácil foi encher o debate público de amarras ideológicas com a tentativa de expurgar a ciência da disciplina de cidadania. Retirar a educação sexual desta disciplina é ir contra a ciência. Quem o diz são os profissionais de saúde, os diretores escolares e investigadores, não somos nós. Isto não é histeria e alarme, são factos. Ora, nós achamos que há outra forma de resolver o problema da formação de professores. Em vez de acabar com as disciplinas, achamos que se resolve com formação pedagógica dada em contexto de sala de aula, com o aumento do financiamento das instituições do ensino superior para cursos de formação, com o aumento dos salários dos professores e com a garantia de formação gratuita e incluída nos horários dos professores contratados. Sr. Ministro, será isto impossível para si? Pode, por favor, esclarecer-nos e, de uma forma serena, conseguir trazer a este debate respostas concretas. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Antes de passar a palavra ao Sr. Ministro, eu peço a vossa colaboração, porque algum ruído de fundo perturba o raciocínio de quem está a falar e, portanto, eu peço a compreensão para todas as bancadas, porque todos gostam de ser ouvidos com condições. E dou então a palavra ao Sr. Ministro para responder.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Filipa Pinto. Depois de ouvir a Sra. Deputada, eu cheguei à conclusão que ainda não percebeu o problema, não é? Ou seja, e já agora só, eu sei que foi um lapso, que depois na soma, de facto, não dá 4 milhões, mas... Pois, mas acho que disse 4.1. Pronto, foi pareceu-me que... Mas não tem, pronto, mas de qualquer maneira está a repetir um número, que nós, por acaso eu já tinha referido aqui, que já foi referido, mas que a senhora deputada, se quer saber qual é que é o método, vai ter que perguntar à FENPROF, porque eu não sei qual foi o método, eles sabem, pronto. Então se eles sabem, se calhar então podemos passar a guiar pela FENPROF, a FENPROF passa a dizer qual é que é o número de alunos sem aulas no país. Acha que a FENPROF sabe e o Governo não quer saber? Veja uma coisa, nós estamos cá há pouco mais de um ano e já com eleições pelo meio. Este é um problema que existe há muitos anos. Não fomos nós que criámos o problema. Eu não tenho interesse nenhum, eu tenho interesse em que ele seja resolvido, não tenho interesse nenhum em esconder o problema. E por isso, a dificuldade que existe... nos números, que eu já percebi que a Sra. Deputada acha que não existe e que, por isso, está satisfeita com a forma, com os números que existem. Está, ou seja, parece-me satisfeita com os números que existem. Se há uma auditoria, se há a discussão em que o Governo apresentou uns dados que foram dados pelos serviços, nós nunca interferimos nos números. Houve um partido que apresentou outros números. Chegamos à conclusão com a auditoria que estes números não são sequer verificáveis, porque só existem numa folha Word, ou seja, o sistema nunca guarda os números. Não sei se sabe disso, não sei se leu o relatório. E veja, como é que com um sistema assim, que não é auditável sequer, ou seja, é uma questão de fé, acredita no número que essa entidade lhe deu. Pronto, a questão é, o Governo não pode definir políticas, o governo não pode definir políticas dessa forma, acho que percebe isso, é um tema demasiado importante para estar a definir, porque se diz que é um número que depois não é sequer auditável e se mostra, como a auditoria mostrou, que tem variações de 50%, e a auditoria está a dizer isso sem ter o histórico do número de alunos sem aulas, que não tem, não sei se percebeu isso do relatório da KPMG. Ou seja, a auditoria mostrou, eu não sei, acho que isto é uma informação relevante, a auditoria mostrou, aliás, como já acontece também já agora com a biografia dos professores, que também não está em formato digital nem íntegra, que é uma coisa impensável, para mim foi impensável quando cheguei ao Ministério, que isto mostra, de facto, a debilidade, a insuficiência, a pobreza de informação que o Ministério tem, não há registro desta informação histórica. E quando diz que uma escola consegue dizer que professores é que tem, a verdade é que pode haver diretores... e eu acredito que haja alguns que o fazem, que criarão numa folha Excel, num formato qualquer, uma contabilização das aulas que uma determinada turma não teve e a que disciplinas não teve. A verdade é que nós não temos nenhuma aplicação que faça isso. Podemos vir a ter... Veja, mas quer dizer, se não quer perceber o problema, depois não podemos chegar à solução. É que nós temos que perceber qual é que é o problema, é que é isso que nós temos que saber. Porque senão quando diz que alguém diz que houve 1.4 milhões de alunos que não tiveram aulas, que não podem dizer isso, porque essas aulas podem ter sido cobertas por horas extraordinárias. Está a perceber? Ou seja, as horas extraordinárias, por exemplo, que cobriram aulas, garantiram aulas a dezenas ou centenas de milhares de alunos, estão precisamente a cobrir horários que não estavam preenchidos. E por isso, quando diz que não tiveram, está-se a esquecer das medidas que são tomadas, em que pode ter mesmo um ajustamento, ou seja, não, é que não pode mesmo dizer isso, porque há muitas situações, aliás, já agora, foi uma das razões que nos levou, ou que nos vai levar a alargar o conceito de escola carenciada para quadro de zona pedagógica, foi uma queixa que nós recebemos de muitos diretores, e eles tinham razão, que nós, ao definirmos uma escola carenciada ao lado de outra que não era carenciada, em muitos casos estávamos a premiar o diretor que geria pior a escola. Porque quando tínhamos um diretor que garantia, com substituição de professores, com horas extraordinárias, com ajustamento dos horários, que quando um professor falta eles tinham aulas a outra disciplina, nós estávamos a premiar o diretor, que também existem, em que quando falta um professor, paciência. E não fazia nada para isso. E essa é uma das razões, por exemplo, para alargarmos o conceito para quadro de zona pedagógica. A senhora é professora, a senhora deputada é professora, e por isso percebe o que eu estou a dizer. E essa gestão, que não aparece na contabilização desse número que referiu, em muitos casos resolve o problema dos alunos sem aulas. É preciso dizer isto. E muitas vezes estamos a falar de centenas de milhares de alunos, e por isso dizer esse número, eu volto a dizer a mesma coisa, é uma coisa, é dizer que nós precisávamos de mais não sei quantos professores naquelas escolas, naquelas disciplinas, naquele período. É disso que estamos a falar. O fazer a extrapolação, como se fez sempre ao longo dos anos, para o número de alunos sem aulas, e eu espero que depois de nós termos o novo sistema de informação, a senhora deputada deixe de se agarrar a esse número, porque passará a haver um número que é escrutinado e que vai beber, de facto, à informação da turma, que é essa a indicação do relatório, nós estamos a trabalhar nela, que é ir ao sumário. Houve aula ou não houve? Se não houve, porque é que não houve? E é isto que nos vai permitir medir, de facto, o problema. É essa a solução, à partida vai ser por aí. Porque aí nós conseguimos fazer depois essa análise muito, muito, muito detalhada. Só em relação à questão da qualidade pedagógica, que obviamente é uma questão que nos preocupa muito quando temos muitos professores a entrar com habilitação própria. Eu tenho dito isto muitas vezes, eu não sei, a senhora deputada saberá, que nós temos na Europa um dos regimes mais exigentes do ponto de vista da profissionalização dos professores. E nós temos um sistema de ensino superior de grande qualidade, que mudou a imagem do país. Hoje o mundo olha para Portugal como um país de formação de talento, precisamente porque temos um sistema de ensino superior de grande qualidade. Ora, pôr em causa a qualidade das pessoas que são formadas nas nossas universidades, nos nossos politécnicos, eu acho que isso nos deve deixar sossegados. Ou seja, nós temos uma instituições de formação de professores de excelência. E por isso garante-nos que nós, quando colocamos, ao contrário do que aconteceu nos anos 80 e nos anos 90, nós quando colocamos professores na sala de aula, que foram qualificados nas nossas universidades, nos nossos politécnicos, nós estamos a colocar pessoas, de facto, com a formação científica. A questão pedagógica, obviamente, preocupa-nos e estamos a trabalhar nisso, já revimos o regime de profissionalização, mas nós também temos que, se calhar, coadaptar às novas condições, obviamente, nunca descurando a qualidade. E isso, lá está, eram mudanças que já podiam ter sido feitas, não foram feitas, mas nós vamos fazer.
Obrigada, Sr. Ministro, já esgotou largamente o tempo. O Sr. Deputado Pedro Alves estava a pedir a palavra para que efeito, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Era só para dar um contributo para o debate, porque ontem o grupo parlamentar do PSD recebeu a FENPROF em Aliança e fez a pergunta de como é que fazia o cálculo do número de alunos sem aulas. Sim, e foi muito claro, disse apenas que o fazia esse cálculo em função do número de horas que iam a concurso e depois colocava todas as turmas no número máximo de alunos.
Obrigada,
o que naturalmente não é fidedigno, mas deixar aqui o nosso contributo.
Obrigada.
Muito obrigado.
Não era propriamente uma interpelação à mesa. Sr. Deputado Porfírio Silva, faça o favor.
Sra. Presidente, eu apelava à Sra. Presidente, que é uma pessoa experiente nesta comissão, que fizesse respeitar a grelha da audição e que não permitisse intervenções temporâneas fora do tempo e fora da ordem, que é de facto um desrespeito por nós todos. Muito obrigado.
Nossa colaboração, naturalmente, porque só podemos avaliar se é de facto uma interpelação à mesa ou não depois de ouvir a intervenção. E, portanto, eu peço a vossa lealdade institucional para todos cumprirmos aquilo que está estipulado. Muito obrigada. Dava então a palavra à senhora deputada Paula Santos, em representação do grupo parlamentar do PCP. Faça o favor, senhora deputada.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, cumprimento. Sr. Ministro, eu creio que é de facto inacreditável, ao dia de hoje, não haver sequer por parte do Governo qualquer estimativa para ter uma noção qual é que é a realidade na escola pública. E realidade, inclusivamente, relativamente a esta matéria que estamos aqui a discutir, que tem a ver o número de alunos que não tiveram aulas durante este ano letivo. Já ouvimos todas as explicações por parte do Sr. Ministro relativamente a esta matéria, mas não há qualquer justificação que permita ao Sr. Ministro não ter esta informação e não ter estas estimativas. Vamos lá ver. São colocados ao longo do ano os horários que vão a concurso, que vão a recrutamento, semanal são colocados. Permite fazer uma estimativa, ter uma noção dessa realidade, do que é que estamos a falar, da dimensão do problema. Eu não estou a falar o número exato à unidade, mas ter essa dimensão. O Sr. Ministro e o Governo pode naturalmente também contatar os diretores de escola e os diretores dos agrupamentos em cada uma das escolas e em cada um dos agrupamentos. Então o respectivo diretor não sabe qual é que são as necessidades que tem nas suas escolas, não sabe quais é que são as turmas que não tem o professor à disciplina A ou à disciplina B, não sabe. Eu não estou a dizer para o Sr. Ministro pegar no telefone e contatar, mas o Ministério da Educação terá naturalmente possibilidade de fazer esta averiguação. E não foi feito. E esta é que é a questão, mas porquê é que não se sabe? Porque o Governo não quer que se saiba a realidade, é isso, para depois não podermos, para que não ter que reconhecer que as medidas que lançou no anterior ano letivo não surtiram efeito e que não foram eficazes para o problema, para combater a falta de professores e para, de facto, alocar mais professores na escola pública para que se conseguisse resolver este problema, porque o Sr. Ministro foi muito rápido, em novembro do ano passado, eu creio que foi novembro, não tenho a certeza do mês, a dizer que 90% dos alunos já atribuímos professores, que não tinham professor a todas as disciplinas e já atribuímos. Bom, rapidamente caiu por terra. E agora, não quer é que se saiba, efetivamente, qual é que é a realidade. Mas aquilo que sabemos é que houve, de facto, um recurso abusivo ao trabalho extraordinário por parte dos professores. Aquilo que se sabe, o Sr. Ministro tinha dito há uns meses atrás que tinham saído nos últimos 6 anos 15 mil professores, mas o número que regressou foi muito inferior relativamente a estes que saíram. Isto só revela que aquilo que o Governo anunciou e as medidas não são respostas, não são suficientes. E o Sr. Ministro, aqui a questão mais importante para nós é, de facto, as soluções para resolver este problema, porque esta é que é a questão, para que todos os estudantes no nosso país tenham, de facto, professores a todas as disciplinas. E é aqui que eu queria concentrar a nossa intervenção nesta audição. O que é que o Governo vai fazer para, de facto, resolver este problema? Porque também aquilo que adotou no ano passado das escolas carenciadas ficou muito aquém. E em muitas escolas, algumas disciplinas ou alguns grupos de recrutamento foram considerados, outros não foram mesmo, faltando também professores nessas mesmas escolas. E, portanto, aquilo que nos preocupa é exatamente isto. Veio a público, e aliás o Sr. Ministro hoje aqui também fez referência, de que se prevê que no presente ano cerca de 4 mil professores se irão aposentar e nos anos seguintes a aposentação será elevado o número de professores que se irão aposentar. Nós há anos que andamos a chamar a atenção para isto, que para além da necessidade das carências identificadas, se não for feito nada, a tendência é de agravamento, considerando o número de aposentações previstas. E, portanto, eu gostaria de colocar as seguintes questões ao Sr. Ministro. A questão estrutural para a resolução deste problema prende-se com a revisão e a revalorização da carreira docente. No anterior governo, do PSD e do CDS, era apontado como o horizonte 2026-2027. Agora o Governo, no seu programa, nesta legislatura, aponta até ao final da legislatura. Então, se a questão estrutural para a falta de professores é a garantia de condições de trabalho, é a valorização dos professores, e o Governo não atalha caminho relativamente a esta matéria e aponta para daqui a 4 anos a conclusão deste processo. Nós consideramos que isto é, de facto, inaceitável e que se devia, de facto, pôr aqui todo o esforço para o processo de negociação com os respectivos sindicatos para a revisão da carreira docente. Esta era a primeira questão. A segunda questão que eu gostaria de colocar, porque o Sr. Ministro fez referência a um conjunto de medidas com as instituições de ensino superior, mas a questão que eu gostaria de colocar, do que eu compreendi, são para as instituições de ensino superior que estão em zonas com maior carência de professores, mas porquê é que não é feita a todas as instituições de ensino superior que têm formação docentes? Se nós identificamos que esta é uma carência e é uma necessidade. Depois, a questão que eu gostaria de colocar também é se o Governo pretende avançar para garantir a gratuitidade da profissionalização dos docentes com habilitação própria, priorizando aqueles que já estão no quadro. E permitam-me para terminar, Senhora Presidente, uma última questão, porque há aqui uma contradição. O Senhor Ministro vem dizer que não é possível contabilizar e saber o número de alunos sem aulas durante o ano letivo, mas consegue ter uma perspectiva de quantos professores é que vão ser necessários até 2035. Há, de facto, aqui uma contradição relativamente a esta matéria, ou essa perspectiva que nos está a dizer é só tendo em conta as aposentações, não tem em conta também as necessidades, considerando que há alunos que não têm professor a determinadas disciplinas e em determinados momentos. É porque importava clarificar, porque para uma coisa não é possível saber e para outra já é.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Dou a palavra ao Senhor Ministro para responder. Faça o favor, Senhor Ministro.
Muito obrigado, Senhora Presidente. Muito obrigado, Senhora Deputada Paula Santos. Como, repetindo um pouco do que eu disse há pouco, em relação às medidas que estamos a tomar, este problema é um problema estrutural. É um problema estrutural, como eu já disse há pouco, já estava identificado há vários anos, e em 2021 o Governo do Partido Socialista recebeu um estudo que nós mandámos atualizar, que tinha a estimativa da necessidade de professores para a próxima década. Como eu também tive a oportunidade de dizer há pouco, nada foi feito até nós chegarmos, e nós já fizemos. Já fizemos, nós resolvemos este problema, temos que atuar em várias dimensões. A primeira é a valorização da carreira. Isto é, nós só vamos ter jovens que querem ser professores sem terem que a carreira é valorizada. Como é que nós fizemos isso? Eu penso que o facto dos professores hoje estarem serenos nas escolas, em si mesmo, é um enorme contributo para a valorização da carreira. E eles reconhecem isso. A segunda, fizemos a recuperação integral do tempo de serviço, que é uma valorização profissional, uma valorização salarial. Terceiro, ainda em 2024, fechámos o protocolo negocial para a revisão do Estatuto da Carreira Docente, que foi a única carreira especial que iniciou a negociação para a revisão, e que já resolvemos alguns temas, nomeadamente na mobilidade por doença. Temos um protocolo que foi assinado, agora obviamente vamos negociar novamente em setembro. Dissemos aos sindicatos e eles perceberam, não tivemos nenhuma contestação. Eles percebem que estamos a preparar o ano letivo, que tivemos eleições em maio e que obviamente para iniciarmos o processo de revisão do Estatuto da Carreira Docente, isto tem que ser feito num contexto de tranquilidade, e por isso aquilo que vamos fazer com os sindicatos é renegociar o protocolo negocial, porque é um novo, obviamente, é um novo governo, uma nova legislatura, ainda em setembro. E o objetivo é que esteja fechado em 2026. É esse o objetivo. Continua o objetivo, apesar da crise política, mantém-se. Ou seja, que em 2026 consigamos... Agora, claro, não temos um prazo para fechar, porque é uma negociação. O nosso objetivo é que seja em 2026. E já agora, esta é uma das poucas exceções que o Governo abriu, precisamente para o Governo reconhecer a importância que os professores têm para a qualificação dos portugueses e para o futuro do país. E esta é uma dimensão essencial para conseguirmos resolver o problema de médio e longo prazo da falta de professores. É a valorização da profissão nestas várias dimensões. Fizemos-lo também com o apoio à deslocação. Fomos nós... O primeiro governo a criar um apoio à deslocação fomos nós. 2.800 e tal professores, e que posso-lhe dizer que dos professores deslocados, dos professores, vai ver, depois nós mostramos os dados, é que nós não falamos, nós fazemos. E nós antecipamos, nós tomamos esta medida de urgência logo para ter efeitos no início do ano letivo passado. Estamos a falar de um concurso extraordinário que foi criado e de um apoio à deslocação por um governo que entrou em funções em abril e que conseguiu que em setembro estivesse a funcionar. E nessa altura, pouco tempo depois, o Sr. Primeiro-Ministro teve a oportunidade de dizer, e eu próprio, quando o apoio foi criado, era uma medida inovadora, nunca tinha existido no nosso sistema educativo, mais uma vez uma medida de apoio e de valorização dos professores, e o Sr. Primeiro-Ministro teve a oportunidade de dizer que o apoio ia ser alargado, tínhamos que ver em que termos. E foi isso que fizemos. E por isso agora alargámos e majorámos para as escolas que estão nos quadros de zona pedagógica carenciados. E por isso isto é a valorização da profissão. Um outro passo é para os alunos que escolhem a área da educação, não pagam propinas. Nós estamos a pagar as propinas quer às licenciaturas de educação básica, quer nos mestrados. São 2.000 bolsas que demos e aquilo que tínhamos disponível eram 2.500. Nós não demos todas porque não foram necessárias todas. 2.500. Nós demos menos porque foram pedidas menos do que aquelas que nós disponibilizamos. E por isso essa é outra área de atuação. A terceira é com as instituições de ensino superior, como eu disse. São estas três dimensões. Valorização da carreira, apoio aos alunos que querem frequentar os cursos e depois dar condições às instituições de ensino superior para terem a oferta. E nós estamos a atuar nessas três dimensões. Os contratos de programa, aquilo que eu disse é que são para todas as instituições, mas obviamente não vamos conseguir fazer tudo de uma vez, por razões de negociação, porque estes contratos de programa têm que ser negociados, e por isso aquilo que vamos fazer é, primeiro, nas áreas mais deficitárias. É essa a prioridade. E porquê? Porque nós estamos a dar este sinal, e por isso é que fizemos a identificação das necessidades por grupo de recrutamento, por região. Porque um dos maiores problemas da profissão são os professores deslocados. A Grande Lisboa, qual é que é o problema? E que o apoio à deslocação deu uma grande ajuda à resolução. É trazer professores do Norte, onde eles existem, em alguns grupos disciplinares, apesar de tudo em excesso, já não há muito, mas ainda há algum, que aceitam vir para Lisboa para, obviamente, poderem ter uma vaga de quadro, de zona pedagógica ou de escola, e tendo esse apoio, isso funcionou. Desculpa, isto primeiro vê-se na deslocação dos professores e a informação que nós temos é isso que recebemos, o feedback dos professores. Aliás, acho que foi uma medida que foi tão bem acolhida que o Parlamento quis logo alargar a todos, e bem, pronto. Não da forma que nós achávamos que era a mais adequada e por isso recalibrámos a medida, mas é porque foi uma medida bem recebida, não é? E por isso nós estamos a atuar nessas várias dimensões e é a única forma de resolvermos este problema estrutural. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Paulo Núncio, do CDS-PP. Faça o favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, Srs. e Srs. Deputados. Eu também começaria com uma nota prévia que não tem diretamente a ver com a audição de hoje, mas que não podia deixar de referir, de saudar o Governo pela revisão da disciplina de cidadania, que é bem-vinda da parte do CDS. Nós sabemos que no tempo dos governos socialistas esta disciplina foi utilizada para impor uma abordagem ideológica, uma abordagem sectária, uma verdadeira ideologia de género sobre as nossas crianças e sobre os nossos jovens. E sabemos que esta abordagem não é, bem pelo contrário, representativa da totalidade da sociedade portuguesa e, por isso, era uma abordagem ideológica que tinha que ser revista. Pior, esta abordagem era uma abordagem que era feita contra a vontade dos pais, sem ouvir os pais na sua elaboração. E, por isso, era uma abordagem errada, impositiva e inconstitucional, como, aliás, o Tribunal Constitucional teve a oportunidade de declarar no passado. A revisão desta disciplina pretende tornar esta disciplina mais concreta, assente numa estrutura mais objetiva e com base em aprendizagens essenciais e não em guias que muitas vezes eram elaborados por associações ativistas e sectárias para depois serem utilizados pelas nossas escolas para doutrinar as nossas crianças e os nossos jovens. Por outro lado, a revisão pretende incluir um conjunto de matérias novas, designadamente literacia financeira, que nos parece também importante. E, finalmente, com esta revisão, os pais finalmente têm palavra relativamente à formulação e aos conteúdos que são lecionados nesta disciplina. E isso faz toda a diferença. Eu não me posso esquecer das declarações do chefe de gabinete do então Ministro da Educação Socialista, João Costa, que em 2023, na Assembleia Municipal de Lisboa, dizia, e eu passo a citar: o papel da escola é retirar as crianças às famílias para as fazer crescer na comunidade. Todo um tratado da forma como os socialistas olhavam para a educação. A família era vista muitas vezes como inimiga, como antagónica do desenvolvimento das crianças. É exatamente ao contrário. Na nossa perspectiva, eu gostaria sempre e gosto sempre de recordar à esquerda que as crianças são filhas dos pais, não são filhas do Estado, e por isso os pais têm um direito constitucional de educar os filhos de acordo com os seus princípios e com os seus valores. E por isso queria saudar o Governo pela revisão em curso da disciplina de cidadania. Regressando ao tema da nossa audição e com o tempo que me resta, cumprimentar o Governo porque, e em particular o Ministro, o Sr. Ministro aqui presente, porque desde o primeiro momento ter assumido as suas responsabilidades e procurado resolver um problema grave que mina o debate e a definição das políticas públicas, tendo em conta a falta de informação rigorosa sobre o sistema educativo. Mas, Sr. Ministro, eu tenho muita dificuldade em acreditar que este problema começou em março de 2024, quando a AD ganhou pela primeira vez as eleições. Pelo contrário, tenho fortes convicções que este problema é muito anterior a este momento e por isso é muito importante perceber há quanto tempo este problema se arrasta. E mesmo sabendo que a cegueira ideológica não liga a informação fiável e que o rigor não é propriamente um ponto forte nem do PS nem da extrema-esquerda, penso que este assunto nos deve preocupar a todos e principalmente aqueles que tiveram que tomar medidas de política pública em matéria de educação com base em dados que objetivamente não eram dados fiáveis. E por isso a primeira pergunta que lhe deixo, Sr. Ministro, é se consegue indicar quando é que o problema parece ter sido originado e quantos governos e quantos ministros da educação tomaram medidas em termos de políticas públicas com base em dados que não eram dados fiáveis. Segunda pergunta e muito objetiva e muito rápida. Sabemos que o Sr. Ministro, confrontado com as dúvidas e incertezas dos dados que lhe foram fornecidos pelos serviços do Ministério, requereu e bem uma auditoria externa e pergunto-lhe por isso, Sr. Ministro, quais foram as recomendações, nós conhecemos uma síntese, mas não conhecemos as recomendações em profundidade, quais foram as recomendações dessa auditoria externa e quando é que podemos esperar resultados concretos da política do Governo nesta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Ministro para responder. Faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Núncio. Indiretamente às questões que coloca sobre, no fundo, sobre a auditoria, sobre a origem do problema. A origem do problema é porque nunca ninguém, de facto, olhou para estes números como nós olhamos. Ou seja, nós preocupámos-nos verdadeiramente com o problema, quisemos perceber o problema, perceber que medidas é que funcionavam para este problema e, por isso, definimos uma estratégia. Na altura, quando definimos aquele objetivo de 90%, não era, como já foi aqui repetido, reduzir a falta de professores em 90%. Era reduzir o número de alunos sem aulas desde o início do ano. Em 90%. Porquê? Porque não se vai resolver o problema de alunos sem aulas de um momento para o outro, nós sempre dissemos isso, dissemos que se ele ficasse resolvido na legislatura seria muito bom, eu cheguei a dizer numa entrevista que voltaria à academia realizado, se isso fosse alcançado. O objetivo que nós definimos para o primeiro ano era conseguir reduzir substancialmente o número de alunos sem aulas por períodos muito prolongados. E foi aí que nós definimos uma medida. Foi dizer, alunos sem aulas até ao final do primeiro período. Foi essa redução. Os 90% eram isso, não era reduzir o número de... Era bom, que era impossível isso, nós sabíamos disso. Mas era basicamente reduzir esse número de alunos sem aulas por períodos muito prolongados. Foi essa a definição que nós usamos. E porquê? Porque para atacar o problema nós tínhamos que ter uma estratégia. E por isso íamos começar por aí. Porque, como eu tenho dito, uma coisa é não ter aulas a uma disciplina um dia, outra coisa é não ter uma semana, outra coisa é não ter um mês, são coisas completamente diferentes. E uma coisa é não ter um mês uma vez durante o seu percurso escolar, outra coisa é isso acontecer sistematicamente ao longo do percurso escolar a várias disciplinas, mesmo em disciplinas que têm exames nacionais. E por isso, é esse, nós para resolvermos o problema, nós temos que conseguir medir bem o problema. E aquilo que eu posso dizer, Sr. Deputado, é que, face até à forma como esta questão é discutida, ninguém nunca olhou para o problema como nós olhamos, com a preocupação mesmo de a resolver. E por isso é que os 1.4 milhões, esses números que são atirados para o ar, para as pessoas chegam. E eu sempre disse que esses números são números que nos dizem muito pouco. E por isso, nós, para resolvermos efetivamente um problema que põe em causa a igualdade de oportunidades, e sobretudo porque os alunos mais prejudicados são os das zonas socioeconómicas mais desfavorecidas, nós tínhamos que medir bem o problema. E por isso nós tivemos essa preocupação desde o início e vamos, e eu posso concluir, para o problema não ter sido resolvido durante este tempo todo, eu não estou a dizer que obviamente os governos anteriores não se preocuparam com a falta de professores e com os alunos sem aulas, não estou a dizer isso, aliás, nós temos uma escola pública que globalmente funciona bem e que tem permitido, de facto, qualificar os portugueses, o que tem é ainda muitas dimensões de iniquidade e que não se resolvem com medidas gerais. Ou seja, nós temos que conseguir monitorizar bem o nosso sistema, onde é que estão as falhas, e depois ter políticas direcionadas para resolver essas falhas. E essa estratégia, de facto, quer dizer, existiu com os grupos TAPE, essas coisas todas. Ou seja, não estou a dizer que não houve medidas que não foram sendo tomadas. Mas, nesta dimensão, nunca houve essa preocupação. E por isso o sistema de informação, este e todos os outros do Ministério, que nós vamos vendo, e vejam uma coisa, há muitas dimensões da fragilidade dos sistemas de educação que resultam precisamente das muitas perguntas que o meu gabinete sempre faz quando recebe os dados. Eu já dei aqui um exemplo há pouco, isto acontece muitas vezes, nós pedimos os dados e procuramos e fazemos perguntas. E de facto, se calhar, talvez não tenha havido esse cuidado anteriormente, mas aquilo que eu posso dizer, e essa é a mensagem positiva que quero deixar, é que o diagnóstico está feito, a auditoria, o que nos diz, respondendo à outra questão do Sr. Deputado, é que não dá a solução, mas aponta, de facto, para os sumários, que é onde tudo acontece, e neste momento há aplicações informáticas para o registro dos sumários. Nós não temos uma metodologia que esteja definida de forma standardizada, padronizada em todas as escolas, isto é, as escolas têm procedimentos diferentes, há aqui vários professores, há diretores de escola que, no fundo, exigem aos professores que todas as semanas os horários estejam completos, ou que seja no próprio dia, ou seja, há uma variabilidade, e nós, mais uma vez, para termos uma medida ao dia, não pode ser com contactos aos diretores, porque todos os dias a contactar todos os diretores não só era um inferno para os serviços, como era um inferno para os diretores, como era fonte de imensos erros, que aliás é uma das críticas da auditoria, é esta manualidade excessiva, apesar das 312 aplicações informáticas, continuamos a ter muitas mãos a mexer na informação, e quando nós temos muitas mãos a mexer na informação, nós só temos uma grande ineficiência, como temos trabalho repetitivo e que não é bom para os colaboradores, como ainda por cima temos muitos erros. E por isso nós temos que ter um sistema automatizado, centralizado e que a partir da fonte, que é aquilo que se passa na escola, na sala de aula e que é identificado a partir do sumário, depois tem um procedimento que tem que ser definido e tem que ser credenciado, e vai ser credenciado, obviamente, certificado, até chegar ao Ministério e para disponibilizar dashboards a dizer qual é que é o número de alunos sem aulas, com uma série de métricas que vamos apresentar, e essa será a forma de, a partir daí, não é uma entidade que diz qual é que é o número de alunos, é o Ministério oficialmente, com base em sistemas de informação que estão acreditados, que estão certificados, que o faz. E isso vai ser bom para as famílias, para as escolas, para a sociedade portuguesa, para todos, e vamos nos concentrar naquilo que é ideal, aquilo que é verdadeiramente importante, e não andar aqui só com ruído a lançar números para o ar.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Foi um pouco mais tolerante nesta última intervenção, uma vez que estávamos a terminar a primeira ronda. Na segunda intervenção, a que vamos iniciar agora, será sobre o requerimento do Partido Socialista, que pedia a audição do Ministro da Educação, Ciência e Inovação sobre os cortes no financiamento às unidades de investigação e desenvolvimento com avaliação de muito bom. E eu pedi, antes de dar a palavra aos grupos parlamentares, e nomeadamente ao partido requerente, eu pedi aos grupos parlamentares que fizessem chegar à mesa as inscrições para a terceira ronda, já no início desta segunda ronda, para depois irmos prevendo qual o tempo de duração. Sim, o Sr. Ministro está-nos a pedir 5 minutos de intervalo, vamos então fazer uma pequena pausa e depois iniciamos a segunda ronda. Até já.
Obrigado.